Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, fundada há quase 20 anos, a Ação Pró-Amazônia é uma associação que reúne as 9 federações das indústrias dos estados da Amazônia Legal, com o objetivo principal de promover a integração das entidades que a compõem em busca do desenvolvimento socioeconômico da região amazônica. Com esse escopo, a associação executa estratégias de ação dos setores da indústria, com a finalidade de despertar a discussão sobre um maior desenvolvimento da Amazônia no âmbito nacional e internacional, enfocando as oportunidades de novos investimentos na região. Uma iniciativa de grande relevância, coordenada pela Ação Pró-Amazônia, neste caso em parceria com a Confederação Nacional da Indústria, a CNI. É o projeto Norte Competitivo, idealizado para melhorar a infraestrutura logística da região. No mês passado, senhor presidente, na sede da CNI, aqui na capital federal, o projeto Norte Competitivo foi apresentado em evento que contou com a participação de ministros de Estado, senadores, deputados federais, governadores e muitas outras autoridades dos estados que integram a Amazônia Legal. Esse excelente estudo promovido pela Ação Pró-Amazônia e pela CNI contém um diagnóstico detalhado sobre todos os problemas encontrados nos diversos modais de transporte da região. Ferrovias, hidrovias, rodovias, dutovias, portos e aeroportos. Por falar em dutos, eu falei aqui ontem, nesta tribuna, da necessidade de se construir o gasoduto Urucu-Porto Velho. É um tema que eu debati muito, parei um pouco, por causa do início da construção das usinas do Rio Madeira, que o próprio presidente Lula me pediu, né, que esperasse um pouco, mas que não perdêssemos de vista. E a ministra Dilma, quando era chefe da Casa Civil, nesta reunião, que o presidente Lula pediu para que a gente esperasse um pouco a construção do gasoduto, ela mesmo me deu razão quando eu falei ao presidente que não podíamos perder de vista. Ela disse, presidente, o senador Raup tem razão, o gasoduto Urucu-Porto Velho, um dia ele vai ter que acontecer. E eu acho que está chegando a hora, inclusive para sustentar a geração de energia das usinas do Rio Madeira, que nós sabemos que em todo o Brasil, e na Amazônia não é diferente, no período do verão, quando não tem chuvas, os rios secam. E aí a capacidade baixa de 50% a geração. E as termoelétricas, a gás, que é um produto nosso, né, um produto que está sendo queimado na atmosfera, uma parte dele, outra é rejeitada no solo, e se tem uma disponibilidade de 2 milhões de metros cúbicos dia para Rondônia, por que não construir esse gasoduto para abastecer essa térmica de 400 megawatts que abastece hoje Rondônia e o Acre? A energia do Madeira vai ser importante para Rondônia. Um excedente vai ficar em Rondônia, o outro vai vir para São Paulo, para Araraquara, que é a subestação mestra dessas linhas, vai distribuir para o Brasil. Mas o gás poderia servir para continuar abastecendo Rondônia e Acre, porque as usinas foram construídas não para atender Rondônia. Eu tenho certeza que se for só para Rondônia e o Acre, essas usinas dificilmente iriam ser construídas. Elas foram construídas para sustentar o crescimento econômico do Brasil. Então, por isso que nós vamos continuar cobrando, e eu tive com a doutora Graça Foster no Rio de Janeiro antes de ontem, e ela me disse que a reserva de gás para Rondônia está de pé, ela existe, o projeto está aprovado, o meio ambiente já aprovou o projeto, e nós vamos continuar defendendo esta obra do gasoduto Urucu-Porto Velho. Da mesma forma, além de realizar o diagnóstico, o projeto Norte Competitivo elenca e descreve as obras que, na visão do setor industrial da Amazônia Legal, são necessárias para facilitar o transporte de cargas na região, permitindo assim a redução dos custos de escoamento da produção e o aumento da competitividade dos 9 estados que a compõem. De acordo com o trabalho, a construção dos 9 eixos de integração nele elencados demandaria um investimento da ordem de R$14,1 bilhões. Vejam só, nós aprovamos aqui um investimento de R$34 bilhões e nós sabemos que não vai ficar nisso aí, deve chegar a R$50, R$60 bilhões ao final, que é a construção do trem-bala Campinas-São Paulo-Rio de Janeiro. É uma obra importante, eu acho que o Brasil, a sétima economia do mundo, deve entrar na era da modernidade, como os outros países, né, e entrar na era do trem de alta velocidade. Vamos construir também as nossas ferrovias de trem de carga, né, duplicar as nossas rodovias, que morre tanta gente todos os anos por falta de duplicação, de conservação, muitas vezes, e estas obras que eu estou falando aqui. Então, como compensação, a bancada do PMDB defendeu, né, naquela aprovação aqui, que se tivesse uma compensação de investimentos maciços também nessas outras regiões do Brasil, para que não fosse contemplada apenas São Paulo, Rio de Janeiro, com a construção do trem-bala, com esse alto investimento. Entre as obras previstas estão a ampliação da estrada de ferro Carajás, a ferrovia Norte-Sul e a BR-135. Mas eu colocaria aqui, senhor presidente, já falei do gasoduto, e colocaria ainda outras obras importantes na região amazônica, sobretudo no meu estado de Rondônia e também integrando o Acre e o estado do Amazonas e o Mato Grosso, como a BR-319. A ponte está sendo construída no Rio Madeira, lá próximo da capital, Porto Velho, mas ainda faltam reconstruir uns 400 quilômetros da BR-319 que liga o Humaitá a Manaus. Então, Porto Velho, Humaitá, Manaus. A ponte também no Rio Negro está sendo construída, uma das maiores pontes sobre rios no Brasil, mas falta o meio da estrada, que é os 400 quilômetros que o Alfredo Nascimento, que é o ministro hoje, que é um senador do Amazonas, tanto tem cobrado, e ele, como ministro, não está conseguindo, dado as dificuldades, né, de licenças ambientais e outras dificuldades que tem encontrado pelo caminho. Da mesma forma, a ponte de integração Rondônia-Acre, que faz parte da Rodovia do Pacífico, que já está praticamente concluída, esta obra tão importante que vai ligar, né, o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, cortando todo o Brasil, Rondônia, Mato Grosso, o Acre, chegando ao Peru. Eu tive a oportunidade de visitar de carro o Porto de Ilo, cortando toda essa rodovia, dormindo em acampamentos pela estrada. Uma obra magnífica, que vai, sem dúvida, encurtar distâncias, levando os nossos produtos para os portos do Pacífico, o Porto de Ilo e o Porto de Arica, no Chile, nos países vizinhos do Chile. Outra obra importante também é a construção da ferrovia, que nós chamamos de ferrovia transcontinental, que já vai de Lucas do Rio Verde a Vilhena, já está no PAC, mas para frente ainda não tem nem projeto. Nós tivemos em reunião com a Valec recentemente, com a NTT, com o DENIT, que compõe nessas três entidades que trabalham nessa área das ferrovias, para se iniciar os estudos dos projetos de Vilhena a Porto Velho, Porto Velho Rio Branco, Cruzeiro do Sul na divisa do Acre, para futuramente integrar também via ferroviária o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. É um sonho, mas nós sonhamos com a rodovia, ela aconteceu. Nós sonhamos com as usinas do Rio Madeira, elas estão acontecendo. Vamos sonhar com essa ferrovia de integração também, ferrovia transcontinental, que um dia ela vai acontecer. Mas, num primeiro momento, vamos levar até Porto Velho, que é o porto, né, de cargas e de grãos, que está escoando já a produção do Mato Grosso e Rondônia. No primeiro momento até Porto Velho, depois se estende, né, um pouco mais para frente. Falo também da ponte de integração binacional, Rondônia-Bolívia, que é Guajará-Guaiará, que é uma promessa do Brasil de 109 anos. No Tratado de Petrópolis, em 1902, o Brasil se comprometeu a dar uma saída à Bolívia ao Oceano Atlântico, já que a Bolívia, naquele momento, estava em guerra com o Chile e o Peru, e não tinha, eles tomaram a única área de território da Bolívia que ia ao Oceano Pacífico, foi tomada por esses países. E a Bolívia precisava, desesperadamente, uma saída para o Oceano Atlântico. E até agora, eles não têm ainda essa saída. Não tem a hidrovia do Madeira, que tem as cachoeiras, quem sabe agora com as reclusas poderão até acontecer e ficar também navegável da Bolívia, do rio Mamoré, que vem de dentro da Bolívia, Guaporé, Amazonas, saindo, né, Itacoatiara, no porto, que já tem Itacoatiara, pegando, né, em Belém o Oceano Atlântico. Mas enquanto isso não sai, vamos construir a ponte que o presidente Lula prometeu também ao Evo Morales. Eu sei porque o Lula me disse um dia, num jantar no Palácio do Alvorada, que tinha se comprometido com o presidente Evo Morales de construir a ponte binacional, que essa ponte está sendo projetada, né, que no início custava 390 milhões, pedido para diminuir, ficou agora em 300 milhões, e eu espero que possa ser licitada agora, iniciada essa obra tão importante de integração, que vai fazer parte de um outro corredor também do Brasil para o Oceano Pacífico, pelos portos do Chile. Então, é uma obra que nós vamos continuar cobrando também da presidente Dilma, porque se for um compromisso do governo que nós apoiamos, do governo que nós ajudamos a dar sustentação, que temos hoje o vice-presidente da República, Michel Temer. Nós queremos que a presidenta Dilma continue com esse compromisso do presidente Lula. A restauração da BR-364, que vai também de Vilhena a Porto Velho e Rio Branco, que é uma obra necessária também, porque está muito esburacada, muito danificada, uma BR muito antiga, com muito movimento, já necessitaria de uma duplicação, mas enquanto não sai a duplicação, vamos fazer uma restauração completa, tem dinheiro no PAC para isso, mas nem sequer foi licitada ainda. Nós tivemos uma comissão de senadores do Mato Grosso, Rondônia e Acre, recentemente com o ministro Alfredo Nascimento e o doutor Pagô do DENIT, e eles nos prometeram que em 60 dias, possivelmente, estariam iniciando esta obra. Então, vou voltar a cobrar na próxima semana, depois da Semana Santa, quem sabe, né, o espírito da Páscoa, da Semana Santa, possa baixar aí nos nossos líderes e ministros para que essa obra possa ser iniciada o mais rápido possível. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a apresentação do projeto Norte Competitivo foi um evento de grande importância, pois é necessário, de fato, que não apenas busquemos os caminhos para incrementar o desenvolvimento da região norte, mas também que encontremos maneiras de escoar a produção local, reduzindo as dificuldades de deslocamento e aumentando o fluxo de negócios na região. Nesse sentido, o projeto Norte Competitivo é uma relevante contribuição do setor industrial da Amazônia Legal ao poder público, que passa a dispor de uma valiosa ferramenta no sentido de incentivar a produção regional, não apenas da indústria, mas de todos os setores da economia. No caso específico do estado de Rondônia, caracterizado por vigoroso ímpeto de desenvolvimento, faço sempre questão de ressaltar as condições extremamente favoráveis à integração de seu setor produtivo às oportunidades de negócio que hoje se apresentam na economia mundial. Nós estamos num ponto estratégico, né? Tanto podemos sair para o Oceano Atlântico quanto para o Oceano Pacífico. Por isso, eu defendo lá também uma ZPE, uma zona de processamento de exportação, para aproveitar a energia farta que vamos ter lá e, quem sabe, atrair indústrias, a exemplo do Polo Industrial de Manaus, que tirou a pressão sobre a floresta, conservando 98% das suas florestas. Rondônia, nós possamos também, com esse polo industrial, diminuir, né, o avanço do desmatamento naquela região. A estratégica localização do estado facilita a logística e favorece o incremento do intercâmbio comercial com os países andinos, os demais países da América do Sul e os asiáticos, levando em conta os novos eixos e corredores rodoviários que vão abrir saídas para os oceanos Pacífico e Atlântico. Em vista disso, defendemos sempre a internacionalização dos produtos rondonienses. A Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, Fiero, coerente com o seu lema, abrindo fronteiras, fechando negócios, integra também a Ação Pró-Amazônia, responsável pelo projeto Norte Competitivo, consciente de que essa é mais uma ação em prol da indústria local, sempre na busca de viabilizar os interesses econômicos do Estado nos mercados vizinhos. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a Ação Pró-Amazônia luta desde sua fundação pela diminuição das desigualdades regionais mediante o fortalecimento das bases industriais dos estados que integram a Amazônia Legal. Com o lançamento do projeto Norte Competitivo, a associação apoiada pela Confederação Nacional da Indústria dá mais um importante passo no cumprimento de sua missão. Por isso, faço questão de congratular a CNI e as Federações das Indústrias dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, pela apresentação desse importante estudo, que tanto haverá de contribuir para o desenvolvimento da região, que é o projeto Norte Competitivo. Senhor presidente, eu falo aqui desta integração da Amazônia Legal, dos 9 estados da Amazônia brasileira, mas, da mesma forma, podemos falar também do restante do país. Eu acho que o Brasil avançou muito na infraestrutura, mas precisa avançar mais. Assim como precisa avançar na educação, já falamos aqui hoje sobre esse tema, fiz uma parte ao nobre senador Wilson Santiago, que falava sobre educação, e nós sabemos que a construção de uma grande nação, e o Brasil é uma grande nação, passa, né, inevitavelmente pelos bancos das escolas. também com a formação técnica profissionalizante, com as nossas universidades, essa integração que o governo Lula, né, fez avançar bastante, precisa avançar muito mais. Então, esses quatro pilares, educação, saúde, segurança pública e infraestrutura, são indispensáveis para o crescimento da nossa economia e do nosso país. Por isso, eu faço aqui esse apelo à nossa presidente, ao nosso ministro, a todos aqueles que estão envolvidos no desenvolvimento do país, para que possamos fazer uma corrente forte e poder avançar cada vez mais. Muito obrigado, senhor presidente.